começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu vim aqui te dizer que nem sempre será em sua família biológica que você encontrará o acolhimento que precisa e merece. Às vezes, família de verdade é quem você escolhe para ter por perto. É quem você escolhe para dividir afeto. Natália é uma menina muito dedicada ao que se propõe fazer. Aos 28 anos, ela disse que ainda não chegou lá, porque toda vez que ela chega perto do lá, esse lá muda de endereço. Esse lá chama ela para desafios ainda maiores e melhores. Quando ela tinha 13 anos, ela acreditou que chegar lá seria entrar para o IFES, o Instituto Federal de Educação, e fazer o curso técnico em edificações. Aos 15 anos, ela viu o próprio nome na lista de aprovados e começou a transformar esse sonho em uma realidade. No dia da formatura, ela poderia sentir que chegou lá, mas o lá se afastou mais um pouco e convidou ela para sonhar com o curso superior em arquitetura. Aos 20 anos, ela conseguiu ingressar na universidade e cursar o tão sonhado curso de arquitetura. E à medida em que ela ia se aproximando da formatura, o chegar lá se distanciava mais um pouco. Com o diploma em mãos, ela se prometeu que chegaria lá quando concluísse o mestrado em urbanismo. E sua busca por novos desafios sempre gerou situações desconfortáveis em casa. Nem o pai, nem a mãe tiveram oportunidade nem interesse de fazer curso superior. O pai sequer tinha concluído o ensino fundamental. A mãe chegou a concluir, mas abandonou os estudos logo no começo do ensino médio para se dedicar exclusivamente ao casamento. Os pais de Natália casaram muito cedo. Ele tinha 19 anos e ela apenas 16 quando se casaram. As habilidades comerciais do pai de Natália pareciam que estavam impressas no DNA de uma família de tradicionais comerciantes. Ele montou uma loja de material de construção logo no começo do casamento e hoje é dono de uma rede de lojas com 8 filiais. A mãe optou por cuidar exclusivamente do lar, do marido e dos filhos. Por muitas vezes, os diálogos de Natália com os pais foram duros e até mesmo traumatizantes. O pai não cansava de dizer que quem estuda não tem tempo de ganhar dinheiro e que o diploma que realmente vale a pena é a casa própria e o dinheiro no banco. Para a mãe de Natália, a grande preocupação era ela estar chegando na casa dos 30 anos sem ter casado e sem ter tido filhos. Por muitas vezes, ela chegou a dizer que árvore que não dá fruto não tem serventia. E toda vez que ouvia isso, Natália respondia que árvores que não dão frutos podem dar sombra. Para piorar a situação, ainda tinha comparação doméstica. O irmão de Natália, com apenas 22 anos, já era gerente de uma das lojas da família e tinha um salário mensal 6 vezes maior que o que Natália recebia como bolsista do programa de pós-graduação na universidade. Os pais viviam dizendo que, enquanto ela ficava perdendo tempo na faculdade, o irmão estava dando certo na vida. O irmão fazia questão de reforçar o discurso dos pais, dizendo que Natália, ao optar pelos estudos, estava, na verdade, fugindo do trabalho e se garantindo na herança para depois que os pais morressem. O clima em casa para Natália sempre foi de muita comparação, humilhação e desmotivação. Mas apesar de tudo isso, ela nunca comentava com ninguém a barra que ela estava segurando há tanto tempo. Ela engolia seus choros, suas dores e suas angústias. E seguia vivendo, ou melhor, tentando sobreviver. Ela achava que tudo aquilo só acontecia com ela. Ela acreditava que a família biológica dos outros era sempre um ninho onde os pais acolhiam e estimulavam o filho a voar. Até o dia em que uma amiga postou no Instagram a seguinte frase: "A família é o berço de muitas neuroses." Aquela frase bateu forte nela e ficou ecoando por horas, até ela tomar coragem e puxar assunto com a amiga sobre o conteúdo daquela postagem. Ela encaminhou a imagem como mensagem privada e disse que gostaria de saber mais sobre como a amiga sentia aquela frase que postou. E a amiga rapidamente respondeu, dizendo que o excesso de proximidade e convivência entre as pessoas que habitam a mesma casa acaba gerando uma espécie de autorização para o desrespeito. Todo mundo se sente íntimo demais para falar mais do que deveria ou até mesmo para descarregar o desconforto que sentiu na rua e não pôde expressar com quem motivou aquela raiva. Daí, transformavam algum familiar em uma espécie de para-raio. Tudo aquilo que ela dizia parecia encontrar muito eco no conjunto de experiências que Natália teve e tinha com a própria família. E a amiga seguiu dizendo: você já parou para pensar que todo casamento já nasce com uma pretensão muito elevada? No momento da celebração do casamento, antes ainda do beijo dos noivos, eles são obrigados a fazerem pactos muito complexos, tipo o pacto de ficarem juntos até que a morte os separe. Esse voto de casamento é o mesmo desde que as cerimônias cristãs de casamento existem. Desde um tempo em que uma pessoa que se casava aos 18 anos e tinha como expectativa de vida viver menos de 40 anos, jurava amor eterno. Ser fiel e exclusivo um ao outro por 20 anos pode parecer até razoável, né? Mas será que é compatível emocionalmente com um casal que casa aos 20 e vai viver até os 90? Para onde vão os desejos e as paixões dessas pessoas durante 70 anos? Quando uma pessoa casa com a outra, ela traz com ela a educação, a história e os valores de sua própria família. Se junta com uma pessoa que também vem com traços de educação, história e valores que não são idênticos. Já nesse encontro, já temos espaço suficiente para o nascimento ou o desenvolvimento de muitas neuroses. Somado a tudo isso, ainda vemos essas duas pessoas tentando dar conta de cumprirem um pacto do altar e se tornarem uma única carne, de serem a partir daquele instante apenas uma pessoa. Se esse desafio ainda não fosse gigante o bastante para adoecer o casal, ainda existe a projeção de se encaixarem no modelo de família tradicional. E vale lembrar que modelo vem de molde. E quando a gente tenta se encaixar num molde, muitas vezes a gente precisa deixar muitas partes de fora, da mesma maneira que o oleiro faz os tijolos. A busca por ser igual ao que parece dar certo vai tirando de cada um do casal partes que talvez fossem o que eles traziam de melhor. Se ainda isso tudo não fosse o bastante, ainda precisa manter a pose de família feliz nos eventos e redes sociais. Existe um conjunto de forças muito intenso dentro do seio de cada família. Algumas famílias vão dar conta dessa pressão e encontrar um caminho de responsabilidade afetiva para adoecer menos o seio familiar. Mas a grande maioria não vai lidar de maneira tão saudável com tudo isso. E aí nascerá o berço de muitas neuroses. Natália agradeceu à amiga pelas respostas e começou a pensar sobre como a história de sua família explicava muitas das posturas e cobranças dos pais. O pai de Natália, na adolescência, sofreu muito com a instabilidade financeira de sua família. O avô dela vivia de altos e baixos, faliu algumas vezes de não ter condição nem de levar comida para casa. O pai de Natália já teve que visitar parentes na hora do almoço para tentar ser convidado para almoçar e assim driblar a fome daquele dia. A mãe dela nunca teve problema com a falta de dinheiro, mas teve problema com violência doméstica. O avô de Natália frequentemente agredia a esposa na frente dos filhos e muitas vezes espancou filhos e filhas por questões banais do dia a dia. O casamento para ela foi meio que uma forma de fugir de um lar tão adoecido. Talvez por isso que ela tenha criado essa crença de que os casamentos podem salvar as donzelas dos seus castelos mal-assombrados. Ela também compreendeu que o desespero que o pai tinha por juntar dinheiro era fruto do medo de reviver as dificuldades que viveu na adolescência e a vontade de não deixar de herança o que viveu pela falta de dinheiro. Natália não entendeu isso tudo sozinha, nem somente em uma noite. Ela procurou ajuda psicológica para dar conta de organizar os pensamentos e conseguir ver os pais e o irmão sem os rótulos que antes ela via cada um deles. Ela fez cursos, ela leu livros e assim foi evoluindo no caminho do autoconhecimento, cicatrizando feridas que pareciam incuráveis. Pouco a pouco, ela foi percebendo que nem sempre é na família biológica que nós vamos encontrar um espaço de acolhimento para os nossos sonhos e para os nossos desejos. Ela foi criando laços de afeto, cumplicidade e companheirismo com amigos e amigas. Amigos esses que nutriam ela da fome de afeto que a sua família biológica não conseguiu dar conta. Ela perdoou mentalmente os pais e seu irmão e decidiu não levar para o almoço de domingo os seus projetos de vida. Isso ficava para sua família que ela escolheu. Para a família que ela nasceu, ela reservou a gratidão e as lembranças para partilhar nos encontros. Ela está aprendendo a administrar expectativas sobre as pessoas que ela se relaciona. Ela está aprendendo a proteger o coração. Inclusive hoje, ela fez uma postagem com um trecho da Bíblia do livro de Provérbios. A postagem dizia o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E assim ela segue, mais leve e mais feliz com as suas escolhas e as suas expectativas. Ela segue protegendo o coração. É isso aí. Nossos pais também foram herdeiros de traumas e neuroses. Eles são ou foram o que deram conta de ser. Nem sempre o lar de nossa família biológica vai ser o mais saudável para a gente alimentar a energia dos nossos sonhos. Existem sonhos tão nossos que ninguém de nossa família biológica vai ser capaz de compreender. E nem sempre será por má vontade. Às vezes, é visão de mundo mesmo. É a maneira como eles aprenderam a ver a vida. A maneira que eles deram conta de suportar os pesos da vida. Se na tua família biológica ninguém entende os seus sonhos, convide outras pessoas para sonharem contigo. Construa ali um berço, um ninho, um espaço de acolhimento para você compartilhar os seus sonhos e desejos nessa dimensão da tua vida. Honre e respeite a sua família biológica, mas lembre-se que você pode também construir famílias de afeto. Esse foi o episódio de hoje. Se você conhece alguém que também precisava ouvir isso, compartilhe o link do episódio e ajude a curar mais um lar, mais um coração. Faz bem compartilhar o bem. E se você quiser ter mais inspiração para começar o dia, me segue lá no Instagram. Todo dia, logo no começo da manhã, eu faço uma postagem para ajudar o seu dia a nascer feliz. Segue lá no @ofabioflores, @ofabioflores. Vai ser uma alegria ter você por lá também, tá bom? Eu fico por aqui e te deixo um forte abraço e até a sua vitória.
E aí, você precisava ouvir isso?